A partir do Washington DC, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta sexta-feira, 9 de setembro. Ao microfone convosco vai estar o João Santa Rita, com a produção do Jaime Faria. Principais títulos de hoje: forças ucranianas avançam sobre territórios ocupados pelo exército russo. O rei Carlos III falou pela primeira vez ao seu povo depois da morte da sua mãe, a rainha Isabel II. Em Moçambique, as autoridades justificam a extensão do terrorismo a Nampula, a combate dado aos insurgentes em Cabo Delgado. São Tomé e Príncipe arranca amanhã a campanha para as eleições do dia 25. Transmitimos em ondas curtas e onda média, em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe transmitimos através do retransmissor local da Voz da América. Na internet estamos na nossa página voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. E também pode juntar-se a nós no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube em Voa Português. Se quiser comunicar connosco é fácil, o número é no WhatsApp, é mais um 202-251-9466. Mas primeiro vamos às notícias internacionais. O novo rei de Inglaterra, Carlos III, prometeu hoje cumprir os seus deveres constitucionais, tal como a sua mãe, a rainha Isabel, o fez durante 70 anos. Falando pela primeira vez depois de assumir o trono, após a morte da rainha ontem, Carlos III disse que, desde que a sua mãe subiu ao trono, numa altura em que se viviam ainda as vicissitudes da Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha tinha mudado para um país de muitas culturas e fés, mas ele disse que os valores continuam os mesmos. O papel e dever da monarquia permanecem os mesmos, disse ele. Carlos III disse que, na sua fé, continua a ter o dever de respeitar as tradições e o sistema de governo parlamentar, e jurou defender os deveres constitucionais onde quer que seja e servir com lealdade, respeito e amor. O rei disse que todo o povo britânico deve tirar força do exemplo daquilo que foi o trabalho da sua mãe. Carlos chegou esta manhã ao Palácio de Buckingham, em Londres, onde milhares de pessoas se tinham concentrado. O novo monarca britânico gastou algum tempo a apertar as mãos das pessoas que ali se concentraram. Carlos será oficialmente proclamado rei amanhã. Hoje encontrou-se já com a primeira-ministra Liz Truss. O Palácio Real disse que o funeral da rainha se deverá realizar dentro dos próximos 10 anos. E agora, o resto das notícias com o Álvaro Lugero de Andrade.
Na Ucrânia, as forças de Kiev estão a avançar numa área previamente controlada por forças russas no leste do país, depois de romperem as linhas de frente de Moscovo num ataque surpresa. Entidades oficiais ligadas a Moscovo reconheceram que uma secção da sua linha de frente tinha sido rompida. Uma fonte oficial na região ocupada pela Rússia em Kharkiv, na Ucrânia, afirmou que civis estão a ser evacuados de 3 cidades ocupadas por Moscovo devido a uma contraofensiva ucraniana. E acrescentou que os avanços podem ser considerados uma vitória substancial das Forças Armadas de Kiev. Vitaly Ganchev, funcionário da administração russa, disse que civis estão a ser evacuados das cidades Izum, Kupiansk e Veliki Burluk. Há notícias de que as forças ucranianas estão a apenas 15 quilómetros de Kupiansk. As autoridades militares ucranianas, por seu lado, disseram que as suas forças tinham penetrado quase 50 quilómetros em 3 dias na região de Kharkiv, e analistas militares ocidentais acreditam que o avanço poderá cortar as linhas de abastecimento a tropas russas e deixar milhares de soldados cercados. O Ministério da Defesa de Moscovo publicou um vídeo em que mostra veículos militares em velocidade, afirmando tratar-se de reforços para defender a zona. A contraofensiva no leste do país seguiu-se a avisos ucranianos de que estaria a lançar uma contraofensiva o exército de Kiev no sul, levando a Rússia a movimentar milhares de tropas para essa área. O Parlamento da Coreia do Norte aprovou uma lei que dá ao país o direito de usar armas nucleares em ataques preventivos, o que o dirigente do país, Kim Jong-un, disse confirmar o Estatuto Nuclear Irreversível da Nação, proibindo negociações sobre a desnuclearização. A Assembleia Popular Suprema aprovou ontem a legislação e Kim afirmou que a Coreia do Norte nunca abandonará as suas armas, mesmo que faça face a 100 anos de sanções. A Coreia do Norte disse que poderá usar armas nucleares em primeiro lugar caso faça face a um ataque nuclear, caso a liderança, povo ou país sejam ameaçados ou para ganhar vantagens durante uma guerra. Um porta-voz da Casa Branca afirmou que os Estados Unidos continuam a procurar uma solução diplomática para a questão nuclear da Península Coreana e que estão preparados para iniciar negociações sem pré-condições. Na Tunísia, a Frente de Salvação Nacional, que representa os principais partidos da oposição, incluindo o maior partido, o Ennahda, anunciou que vai boicotar as eleições de dezembro para substituir o parlamento dissolvido pelo presidente Kais Saied. Uma nova constituição foi aprovada após a demissão do anterior governo, que, segundo a constituição, cria um sistema de governo dominado por uma só pessoa. A oposição afirma ainda que as eleições vão ser supervisionadas por um organismo que não é neutral, mas sim leal às atuais autoridades. Os Estados Unidos impuseram sanções ao Ministério de Inteligência e Segurança do Irão e ao seu ministro, acusando-os de estarem envolvidos no ataque cibernético contra a Albânia e outras atividades e semelhantes. A Albânia cortou relações diplomáticas com o Irão na quarta-feira, dando a todos os diplomatas iranianos e funcionários da Embaixada de Teherão na Albânia 24 horas para deixarem o país. A companhia Microsoft, cujo departamento de cibersegurança investigou o incidente, disse que as operações iranianas envolveram uma combinação de técnicas de espionagem digital, vírus para destruir dados e informações online. O ataque afetou portais do governo e serviços públicos e pensa-se que foi uma retaliação pelo apoio a grupos dissidentes no Irã. Uma delegação dos dois principais partidos americanos do Congresso, liderada pela democrata Stephanie Murphy, terminou hoje uma visita a Taiwan, destinada a reforçar o apoio americano ao território que a China considera parte do país. A presidente da ilha, Tsai Ing-wen, agradeceu aos Estados Unidos por demonstrarem o seu apoio a Taiwan um mês depois da China ter levado a cabo exercícios militares em larga escala no estreito de Taiwan para protestar contra uma visita da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi. Durante as conversações foi discutido o aprofundamento das relações políticas e económicas entre os Estados Unidos e Taiwan.
Aqui em Washington, a Voz da América, vamos começar com as nossas reportagens. Mas antes disso, vamos à Angola e aqui aos Estados Unidos, que reconheceram hoje a vitória do MPLA e do presidente João Lourenço nas eleições angolanas. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, emitiu uma declaração afirmando que os Estados Unidos, e citamos, felicitam o presidente eleito, João Lourenço, pela sua eleição como próximo presidente de Angola. Esperamos trabalhar com ele para fortalecer as relações vitais entre Angola e os Estados Unidos, disse Blinken, acrescentando que os Estados Unidos, estamos a citar, continuarão a colaborar estreitamente com o governo angolano e o povo angolano para promover os nossos objetivos comuns enquanto trabalhamos para fazer avançar um futuro mais sustentável, seguro, inclusivo e próspero. A declaração diz que os Estados Unidos saúdam os milhões de angolanos que votaram nestas eleições e que, ao fazê-lo, demonstraram o seu empenho em fortalecer a democracia. Esperamos trabalhar em parceria com os dirigentes eleitos de Angola para forjar um melhor amanhã para os angolanos e americanos, acrescenta a declaração do secretário de Estado. Como a Voz da América referiu ontem, a posse do presidente eleito, João Lourenço, acontece no próximo dia 15. A confirmação foi avançada no fim do dia de ontem pela presidente do Tribunal Constitucional, depois deste órgão não ter dado provimento ao recurso contencioso da UNITA, que pediu a recontagem dos votos, alegando que os elementos de prova apresentados não permitem colocar em causa os resultados globais das eleições anunciados pela Comissão Nacional Eleitoral. Entretanto, hoje, o secretário provincial da UNITA em Luanda, Nelito Ekuikui, acusou o MPLA de estar a divulgar o que chamou de uma lista de alvos a abater e desafiou o regime a matar mesmo em vez de fazer ameaças. O também deputado publicou nas suas redes sociais um vídeo em que exorta as autoridades, desde o presidente aos órgãos de defesa e segurança, procuradoria-geral e o chefe dos serviços de informações, a agirem perante as ameaças à integridade física às figuras ligadas à UNITA desde as eleições. Um cartaz a circular nas redes sociais e citado por aquele dirigente da oposição diz que, e citamos, em caso de instabilidade no país, fruto das eleições, estes devem ser os primeiros a ser abatidos. O cartaz tem sido partilhado juntamente com uma lista de moradas, incluindo de familiares de dirigentes da UNITA, que Nelito Ekuikui afirmou serem verdadeiros. A Voz da América contactou o porta-voz do MPLA, Rui Falcão, que prometeu divulgar um comunicado nas próximas horas. Em declarações à agência Lusa e citadas pela imprensa portuguesa, Falcão negou que o partido no poder esteja envolvido no acidente. Ele diz que isso se deve a um comportamento ignóbil só possível de ser adotado por criminosos a soldo. E agora vamos para Moçambique. O ministro da Defesa, Cristóvão Chuma, considera que a ofensiva terrorista à província de Nampula é o reflexo do impacto dos resultados operados das Forças de Defesa e Segurança e dos seus parceiros da SADEC e do Ruanda em Cabo Delgado. William Mapote procurou outras leituras a este avanço, pelo menos territorial.
Na sua primeira reação à ação terrorista em Nampula, o ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Chume, minimiza o que parece a abertura da nova frente dos insurgentes.
O nível de violência que está a acontecer em Nampula é resultado do esforço operacional das nossas forças, das tropas da SAMIM, incluindo também das tropas de Ruanda, que estamos a combater sem quartel ao terrorismo. E então, na necessidade de mostrarem que ainda têm algum valor, andam a queimar aldeias e assassinar pessoas.
Diz que não é necessariamente surpresa, mas nega que tenha havido falhas da inteligência para prevenir a ocorrência.
O que está a acontecer em Nampula é mais uma agressão. Então, eu entendo que é uma agressão, o inimigo não tem quartel, não temos espaço onde nós dissemos que não pode acontecer. Aconteceu em Nampula. O Presidente da República esteve a dizer para estarmos avisados que pode acontecer em qualquer parte. Então agora vamos falar de falhas de inteligência de Moçambique, da África do Sul, do Botswana, de todos os países que colaboram conosco. Eu penso que não é por aí.
Tal como o que aconteceu em Cabo Delgado, em Nampula, a ofensiva dos insurgentes também visou pontos da Igreja Católica. Ainda assim, esta acredita que não se trata de uma ação contra si.
Bom, nós não temos provas assim para afirmar categoricamente que é uma perseguição à Igreja Católica. É certo que a coisa pode ter um certo, digamos, um certo sinal, né, de ódio à Igreja.
Era Dom Inácio Saúr falando em nome da Igreja Romana. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Vamos continuar em Moçambique e com a mesma questão, o terrorismo em Cabo Delgado. O presidente da Filipe Nyusi disse que grupos armados que atuam em Cabo Delgado estão a recrutar novos membros e a expandir-se para outras províncias. Um pronunciamento que, para o porta-voz da Renamo e analistas políticos, pode criar pânico na sociedade e dar a entender que o Estado está sem soluções para o conflito que se pode alargar a todo o país. O Ramos Miguel tem a reportagem.
O estadista moçambicano defende que o país deve impedir a expansão de grupos armados para mais províncias, assinalando que o terrorismo está na província de Nampula depois de ter começado em Cabo Delgado, pelo que é preciso controlar este fenómeno que tenta agora migrar para outras províncias. Para José Manteigas, é lamentável ouvir este pronunciamento do Presidente da República.
Lamentamos porque, sendo ele o comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança, tendo informações tão graves como esta, o Presidente da República que devia anunciar as medidas para pôr fim a este recrutamento. Porque fazer um pronunciamento público sem dizer, sem trazer medidas concretas, isso não representa nada para os moçambicanos. Antes, pelo contrário, está a criar um pânico ao nível nacional. Estamos a pôr a todos em alvoroço. Se está a dizer em todo o país, de fato, a consequência é que esses ataques terroristas vão se alastrar pelo país inteiro.
José Manteigas, jurista e também porta-voz da Renamo, diz que o país não tem solução para o conflito em Cabo Delgado.
Esse tipo de pronunciamento é igual àquele sobre os possíveis financiadores dos terroristas que são proprietários de algumas bombas. Quer dizer, o país está a procurar soluções concretas para acabar com esse mal que está a terrorizar o país inteiro. Isso nos preocupa porque ele é um cidadão com responsabilidades altamente acrescidas no país. Portanto, o país não espera dele lamentações, gritos, estar por cima do muro. O país espera dele medidas concretas para estancar este mal em particular.
Por seu turno, o analista político Manuel Alves diz que olha para o pronunciamento do chefe de Estado moçambicano de duas maneiras.
O risco de se alastrar em todo o país, para mim, é um risco precário, na medida em que o terrorismo tem um alvo previamente definido e que todos nós sabemos quais são as mais prováveis motivações para que essas situações aconteçam. A segunda é que, ao termos deixado com que as coisas acontecessem e evoluíssem até as dimensões em que estão, lá em Cabo Delgado, deixamos também, de uma certa forma, o país escancarado e vulnerável para qualquer que seja a evolução destes tipos de cenários em qualquer parte de Moçambique.
Na opinião daquele analista, a resposta do Estado moçambicano à guerra em Cabo Delgado não tem sido a mais adequada.
Há evidências, há sinais visíveis à luz do dia que há uma tamanha fragilidade do Estado moçambicano, do governo moçambicano, em dar resposta concreta. Eu acredito que o chefe de Estado acaba sendo um pouco infeliz porque parece estar a tirar as pedras para o ar, que devia ser concentrar-se no essencial, que era atacar as causas e, a partir de lá, organizar discursos que também ajudam no caminho da solução do problema e não provocar pânicos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Falámos há um bocado das eleições em Angola, pois quem agora vão às eleições no próximo dia 25 são os são-tomenses. São eleições legislativas, regionais, autárquicas e a campanha arranca no primeiro minuto de amanhã com 11 formações políticas na corrida. O Oscar Medeiros foi ouvir a opinião dos eleitores.
Dos cerca de 123 mil eleitores inscritos para participar no ato eleitoral marcado para 25 de setembro, a maioria considera que as eleições não têm contribuído para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe.
Muitos políticos em São Tomé só pensam neles. Há muitos já fizeram casa nesses 4 anos, já compraram um carro, já fizeram um monte de coisas. E nós, jovens, precisamos de bolsas, precisamos de trabalho, precisamos de uma vida condigna.
Eu não acredito por nenhum partido, por todos que vão fazer da mesma. Já há 30 anos, já tentamos que já estamos a governar, que pode já estar no governo, nada feito.
30 anos de democracia.
30 anos, sim. Eu já não acredito em ninguém. Mesmo que for meu pai agora aí para lá, eu já não acredito.
Pela primeira vez, os santomenses que vivem no estrangeiro vão votar nas eleições legislativas e terão 2 representantes, um do Círculo Eleitoral de África e outro da Europa.
Eu acho que vai ser uma eleição um pouco tensa devido a ambições de uns certos políticos. Eu tenho certeza que os partidos políticos vão jogar toda a carta na mesa.
11 formações políticas concorrem para a eleição de 55 deputados do Parlamento santomense. O analista Celso Junqueira adivinha uma concentração de votos apenas nos 3 maiores partidos políticos do país.
A nova maioria que governa o país e a oposição, que é o ADI, que é o maior partido da oposição, vai claramente haver aí uma concentração de votos. Mas os pequenos partidos, basicamente, vai ser igual ao que aconteceu aos candidatos às eleições presidenciais. Vão ter uma quantidade muito ínfima de votos.
A campanha eleitoral para as legislativas autárquicas e regionais de 25 de setembro arranca oficialmente à meia-noite desta sexta-feira, dia 9. Mais de 60 de observadores da União Europeia, CPLP, CEAC e União Africana vão fiscalizar o ato eleitoral. Maria Leitão Marques é chefe da missão da União Europeia, composta por 45 observadores.
Regemos pelas normas do país, naturalmente, as leis e por tratados internacionais que fixam regras que devem ser observadas para que uma eleição seja livre e transparente, para que a campanha eleitoral decorra com liberdade de informação, para que os partidos possam fazer as suas campanhas em condições de liberdade.
Entre as 11 formações políticas concorrentes, meia dezena apresenta-se ao eleitorado já com a figura do primeiro-ministro, em caso de vitória. Oscar Medeiros, em São Tomé e Príncipe, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Onde há também eleições é no Brasil. São eleições presidenciais no dia 2 de outubro. À frente das sondagens está o antigo presidente Lula da Silva, com 43% das intenções de voto, seguido do atual chefe de Estado, Jair Bolsonaro, com 32%. 2 dias depois do presidente Bolsonaro ter feito um comício de campanha, durante a cerimónia oficial das celebrações do bicentenário da independência, na presença de chefes de Estado estrangeiros, os partidos da oposição dizem que vão à justiça. Edgar Maciel, de São Paulo, tem as reações.
O PT de Lula, o União Brasil de Soraya Tronic e o PDT de Ciro Gomes prometem ingressar com ações pedindo punição ou até mesmo a impugnação da chapa de Bolsonaro. Em discurso na Esplanada dos Ministérios, na quarta, Bolsonaro subiu em um carro de som e fez um ato pedindo votos para o dia da eleição, no próximo 2 de outubro. fez questão de ressaltar que a campanha é uma missão, a luta do bem contra o mal, uma referência ao período em que o PT governou o país. O Partido dos Trabalhadores respondeu aos ataques, disse que o presidente tem demonstrado desespero por estar atrás nas pesquisas. Lula criticou Bolsonaro por tentar dividir o país. Especialistas afirmam, no entanto, que mesmo usando a máquina pública em um ato simbólico como o 7 de setembro, Bolsonaro não deve sofrer sanções a menos de um mês das eleições, como explica o analista Vinícius Vieira.
As potenciais violações que ele fez, que ele acabou ali por cometer, né, infringindo a lei eleitoral, fala-se muito, né, agora no day after, de abuso de poder, me parece que terá de um alcance muito limitado, porque ele já violou outras vezes a regra do jogo, até antes de se apresentar como candidato à reeleição. Não vejo ali também a justiça eleitoral tentando, por exemplo, impugnar uma candidatura. Haverá pedidos nesse sentido, né, por abuso de poder econômico, mas seria uma afronta muito grande a boa parte dos eleitores.
Bolsonaro segue atrás de Lula nas pesquisas, com uma média de 32% das intenções de voto, contra 44% do ex-presidente.
Agora a falar um pouco de política americana, o Ministério da Justiça pediu a uma juíza federal para suspender partes de uma sua recente decisão, autorizando a nomeação do investigador especial para analisar documentos confiscados na residência do anterior presidente Donald Trump na Flórida. Essa decisão proibiu procuradores de terem acesso a documentos classificados ou secretos enquanto essa análise decorre. Amâncio Miguel.
Os advogados do Departamento de Justiça disseram que uma investigação da Polícia Federal, o FBI, sobre os documentos encontrados na residência de Trump, está a ser afetada pela decisão e disseram à juíza que poderão apelar à instância superior se ela não alterar a decisão até quinta-feira. Durante uma busca à residência de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, agentes do FBI removeram cerca de 13 mil documentos. Entre eles, mais de 100 eram documentos classificados, alguns como altamente secretos. O Departamento de Justiça disse que irá fornecer aos advogados de Trump todos os documentos não classificados confiscados durante a busca e devolver tudo o que não esteja ligado aos documentos classificados e que, portanto, não terão valor de prova, disse a declaração enviada à juíza. O Departamento de Justiça disse que, ao bloquear os investigadores de terem acesso aos documentos, isso irá impedir uma avaliação dos mesmos pelos serviços de inteligência. Os advogados de Trump tinham pedido a nomeação de investigador especial, ou Special Master em inglês, para rever todos os documentos para determinar se estão protegidos de inspeção da polícia ao abrigo de leis protegendo comunicações entre advogados e os seus clientes ou de privilégios do Poder Executivo, devendo, portanto, ser devolvidos. O FBI encontra-se a investigar possíveis violações da lei por parte de Trump, que levou para sua residência particular documentos da Casa Branca. Ao abrigo da lei americana, os presidentes têm de entregar todos os documentos relacionados com a sua presidência aos arquivos nacionais.
Obrigado, Amâncio Miguel. Agora vamos para a África. Na Zâmbia, grupos de defesa dos direitos humanos apelaram ao governo para cumprir a promessa de revogar uma lei de difamação que dizem estar a ser usada para silenciar os opositores ao presidente Hakainde Hichilema. O apelo foi feito depois da polícia zambiana ter prendido este mês um líder da oposição ao abrigo de uma lei da era colonial por ter insultado o presidente. Aqueles grupos afirmam que no ano passado a polícia prendeu 12 pessoas por difamação do presidente e incorrem numa pena de até 3 anos de prisão. Ana Guedes.
Um tribunal zambiano acusou o líder do partido da oposição, Patriots for Economic Progress, Shon Tembo, de discurso de ódio que implica uma pena de multa de 6 mil dólares e 2 anos de prisão se ele for considerado culpado. A acusação seguiu-se à prisão de Tembo a 1 de setembro, depois de ter colocado online críticas ao aumento mensal do preço de combustível pelo governo do presidente Hakainde Hichilema, comparando-o à menstruação. Embora a acusação tenha sido reduzida, os grupos de direitos zambianos notam que a prisão foi a última efetuada ao abrigo de uma dura lei da era colonial contra a difamação do presidente. A lei de 1975 prevê uma pena de até 3 anos de prisão por insultos contra o presidente e foi utilizada pelos governos anteriores para silenciar os críticos. ao fazer campanha para presidente no ano passado, que ele ganhou e Chilema prometeu revogar a lei. No ano passado, porém, grupos de direitos dizem que a polícia zambiana prendeu 12 pessoas ao abrigo desta lei, incluindo membros do partido político da oposição. 2 pessoas foram libertadas, 6 foram presas e 4, incluindo tempo, aguardam julgamento. O porta-voz de Chilema foi citado nos meios de comunicação zambianos, dizendo que o presidente nada teve a ver com a prisão do líder da oposição, Tembo. Cornelius Muetwa é advogado e porta-voz do Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional no poder. Ele diz que a oposição da Zâmbia está a ser mesquinha ao queixar-se da lei.
It has nothing to do with restriction of the freedom of speech because this is not a law promulgated and enacted under the new Donald administration.
Não tem nada a ver com a restrição da liberdade de expressão, porque esta não é uma lei promulgada sob a nova administração. É uma lei que sempre esteve em vigor, mas que agora a oposição quer aproveitar para insultar o presidente quando alguém é preso, para que possa dizer que não houve qualquer mudança na Zâmbia. No fundo, sabem que esta é uma Zâmbia diferente. Esta é uma Zâmbia que o povo queria e votou.
Muetwa, todavia, não diria se o governo tenciona alterar a controversa lei. McDonald Chipenge é diretor do grupo de direitos zambianos Government Elections Advocacy and Research Service. Ele diz que o governo continuará a abusar da lei da difamação se não houver campanhas para acabar com ela.
So the only thing that is required now is to call for the immediate review or reform of this law so that
assim, a única coisa que se exige agora é apelar à revisão ou reforma imediata desta lei para que não infrinja a liberdade do povo e também tentar introduzir o aspecto da educação cívica sobre as responsabilidades dos cidadãos enquanto se exprimem, enquanto gozam desta liberdade.
Calamart encontrou-se com Chilema na Zâmbia em março e reiterou a sua posição de que a lei deveria ser revogada, citando a sua utilização passada contra críticos, oposição e jornalistas. O presidente Chilema disse que o seu governo estava empenhado na defesa dos direitos humanos e liberdades, mas que manteria a estrita adesão ao Estado de Direito. O Tribunal Zambiano ainda não fixou uma data para o julgamento de Tembo.
E agora vamos à página desportiva. Na página desportiva vamos começar hoje com o futebol africano, porque amanhã, sábado, vamos ficar a saber quem é o super campeão de África. Temos o jogo da Supercopa de África entre duas equipas de Marrocos, o Wydad Casablanca, que é o campeão africano, contra o Berkane, que é o vencedor da Taça da CAF. O jogo é em Rabat, em Marrocos, o estádio vai encher, sem dúvida. Duas equipas angolanas estão também em ação este fim de semana para a Liga dos Campeões. É a primeira mão da pré-eliminatória. 1 de agosto está na Zâmbia para amanhã defrontar os Red Arrows. Petro de Luanda está em Moçambique para defrontar um clube com nome inglês. Associação Black Bulls, que ainda há bem pouco tempo estava na 2ª Divisão, mas que venceu o Moçambola o ano passado. No futebol feminino, realizou-se hoje o sorteio para a Liga dos Campeões, que se vai também realizar em Marrocos. Não há lá ninguém dos Palopas. No grupo A estão o Asfar de Marrocos, que o ano passado ficou em 3º lugar, as rainhas Simba Queens da Tanzânia, as Green Buffaloes da Zâmbia e as Determined Girls, raparigas determinadas da Libéria. No grupo B estão os atuais campeões, Mamelodi Sundowns da África do Sul, as rainhas Bailessa Queens da Nigéria, Wadi Degla do Egito e ainda um clube representante da Federação da África Central. Não sabemos ainda quem é. Na Europa, quem gosta da Liga Inglesa, este fim de semana vai ter descanso. Devido à morte da Rainha Isabel, todos os jogos da Liga Inglesa deste fim de semana, a Premier League, foram cancelados. Há que tomar atenção a outras ligas. Na Primeira Liga de Portugal, o atual primeiro classificado, Benfica, está no campo do Famalicão, que não iniciou esta época muito bem, está em 16º lugar, com 4 pontos ao fim de 5 jogos. Porto, em 3º lugar, recebe o Chaves. Braga, em 2º, está no campo do Rio Ave. Sporting está no campo do Portimonense. Braga, ontem na Liga Europa, foi à Suécia, a Malmo, alcançar um excelente resultado. Bateu a equipa da casa por 2-0, um golo em cada parte. salientar ontem a derrota do Manchester United em casa frente ao Real Sociedad, CR7 Cristiano Ronaldo esteve em campo os 90 minutos. O United a começar mal a Liga Europa, onde CR7 não queria estar, queria jogar na Liga dos Campeões, não conseguiu nenhum clube. Acontece a todos. Hoje vamos ficar a saber quem são os finalistas em masculinos. Kaspar Ruud, da Noruega, tem pela frente Karen Khachanov, da Rússia. Carlos Alcaraz, de Espanha, tem pela frente o americano Francis Tiafoe. Tiafoe é filho de senegaleses, pelo que África e os Estados Unidos vão estar todos a torcer por ele. Vamos a ver. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de Washington, 9 de setembro. Ao microfone, João Santa Rita. A produção é de Jaime Faria. Estamos a transmitir em onda curta para todo o mundo, ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e com o retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. Também nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, com referência Voa Português. Para nos contactar é fácil, é no WhatsApp, mais 1-202-251-9466. Vamos ver os títulos das principais notícias internacionais a esta hora. Forças ucranianas avançam sobre territórios ocupados pelo exército russo. O rei Carlos III falou pela primeira vez depois de se ter encontrado com a primeira-ministra britânica. Arranca amanhã a campanha eleitoral para as eleições legislativas, regionais e autárquicas em São Tomé e Príncipe. Vamos para Moçambique. O presidente Filipe Nyusi disse que grupos armados que atuam em Cabo Delgado estão a recrutar novos membros e a expandir-se para outras províncias. Um pronunciamento que, para o porta-voz da RENAM e analistas políticos, pode criar pânico na sociedade e dar a entender que o Estado está sem soluções para o conflito que se pode alargar a todo o país. Ramos Miguel.
O estadista moçambicano defende que o país deve impedir a expansão de grupos armados para mais províncias, assinalando que o terrorismo está na província de Nampula depois de ter começado em Cabo Delgado, pelo que é preciso controlar este fenómeno que tenta agora migrar para outras províncias. Para José Manteigas, é lamentável ouvir este pronunciamento do Presidente da República.
Lamentamos porque, sendo ele o comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança, tendo informações tão graves como esta, o Presidente da República devia anunciar as medidas para pôr fim a este recrutamento. Porque fazer um pronunciamento público sem dizer, sem trazer medidas concretas, isso não representa nada para os americanos. Antes, pelo contrário, está a criar um pânico ao nível nacional. Estamos a pôr a todos em alvoroço. Se está a dizer em todo o país, de fato, a consequência é que esses ataques terroristas vão se alastrar pelo país inteiro.
José Manteigas, jurista e também porta-voz da RENAM, diz que o país não tem solução para o conflito em Cabo Delgado.
Esse tipo de pronunciamento é igual àquele sobre os possíveis financiadores dos terroristas que estão proprietários de algumas bombas. Quer dizer, o país está a buscar de soluções concretas para acabar com esse mal que está a terrorizar o país inteiro. Isso nos preocupa, porque ele é um cidadão com responsabilidades altamente acrescidas no país. Portanto, o país não espera dele lamentações, gritos, estar por cima do muro. O país espera dele medidas concretas para estancar este mal em particular.
Por seu turno, o analista político Manuel Alves diz que olha para o pronunciamento do chefe de Estado moçambicano de duas maneiras.
O risco de se alastrar em todo o país, para mim, é um risco precário, na medida em que o terrorismo tem um alvo previamente definido e que todos nós sabemos quais são as mais prováveis motivações para que essas situações aconteçam. A segunda é que, ao termos deixado com que as coisas acontecessem e evoluíssem até as dimensões em que estão lá em Cabo Delgado, deixamos também, de uma certa forma, o país escancarado e vulnerável para qualquer que seja a evolução destes tipos de cenários em qualquer parte de Moçambique.
Na opinião daquele analista, a resposta do Estado moçambicano à guerra em Cabo Delgado não tem sido a mais adequada.
Há evidências, há sinais visíveis à luz do dia que há uma tamanha fragilidade do Estado moçambicano, do governo moçambicano, em dar resposta concreta. Eu acredito que o chefe está a acabar sendo um pouco infeliz, porque parece estar a tirar as pedras para o ar, que devia ser concentrar-se no essencial, que era atacar as causas e, a partir de lá, organizar discursos que também ajudam no caminho da solução do problema e não provocar pânicos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E da costa oriental da África, vamos para a costa ocidental, para a ilha, para São Tomé. Os são-tomenses vão, no próximo dia 25, votar nas eleições legislativas, regionais e autárquicas. E a campanha arranca no primeiro minuto de amanhã. 11 formações políticas estão na corrida. O Oscar Medeiros foi ouvir a opinião dos eleitores.
Dos cerca de 123 mil eleitores inscritos para participar no ato eleitoral marcado para 25 de setembro, a maioria considera que as eleições não têm contribuído para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe.
Muitos políticos em São Tomé só pensam neles. Há muitos já fizeram casa nesses 4 anos, já compraram um carro, já fizeram um monte de coisas. E nós, jovens, precisamos de bolsas, precisamos de trabalho. Precisava de uma vida condigna.
Eu não acredito por nenhum partido, por todos que vão fazer da mesma. Já há 30 anos, já tentamos que já estamos a governar, que já está no governo, nada feito.
30 anos de democracia.
30 anos, sim. Eu já não acredito em ninguém. Mesmo que for meu pai agora aí para lá, eu já não acredito.
Pela primeira vez, os santomenses que vivem no estrangeiro vão votar nas eleições legislativas e terão 2 representantes. Um do círculo eleitoral de África e outro da Europa.
Eu acho que vai ser uma eleição um pouco tensa devido a ambições de uns certos políticos. Eu tenho certeza que os partidos políticos vão jogar toda a carta na mesa.
11 formações políticas concorrem para a eleição de 55 deputados do Parlamento santomense. O analista Celso Junqueira adivinha uma concentração de votos apenas nos 3 maiores partidos políticos do país.
A nova maioria que governa o país e a oposição, que é o ADI, que é o maior partido da oposição, vai claramente haver aí uma concentração de votos. Mas os pequenos partidos, basicamente, vai ser igual ao que aconteceu aos candidatos às eleições presidenciais. Vão ter uma quantidade muito ínfima de votos.
A campanha eleitoral para as legislativas autárquicas e regionais de 25 de setembro arranca oficialmente à meia-noite desta sexta-feira, dia 9. Mais de meia centena de observadores da União Europeia, CPLP, CEAC e União Africana vão fiscalizar o ato eleitoral. Maria Leitão Marques é chefe da missão da União Europeia, composta por 45 observadores.
Regemos-nos pelas normas do país, naturalmente, as leis e por tratados internacionais que fixam regras que devem ser observadas para que uma eleição seja livre e transparente, para que a campanha eleitoral decorra com liberdade de informação, para que os partidos possam fazer as suas campanhas em condições de liberdade.
Entre as 11 formações políticas concorrentes, meia dezena apresenta-se ao eleitorado já com a figura do primeiro-ministro, em caso de vitória. Oscar Medeiros em São Tomé e Príncipe, para a Voz da América.
E agora um desenvolvimento sobre as eleições de Angola, desenvolvimento a partir aqui de Washington. Estados Unidos, que reconheceram hoje a vitória do MPLA e do presidente João Lourenço nas eleições angolanas. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, emitiu uma declaração afirmando que os Estados Unidos, e citamos, felicitam o presidente eleito, João Lourenço, pela sua eleição como o próximo presidente de Angola. Esperamos trabalhar com ele para fortalecer as relações vitais entre Angola e os Estados Unidos, disse Blinken, acrescentando que os Estados Unidos, estamos a citar, continuarão a colaborar estreitamente com o governo angolano e o povo angolano para promover os nossos objetivos comuns enquanto trabalhamos para fazer avançar um futuro mais sustentável, seguro, inclusivo e próspero. A declaração diz que os Estados Unidos saúdam os milhões de angolanos que votaram nestas eleições e que, ao fazê-lo, demonstraram o seu empenho em fortalecer a democracia. Esperamos trabalhar em parceria com os dirigentes eleitos de Angola para forjar um melhor amanhã para os angolanos e americanos, acrescenta a declaração do secretário de Estado. Como a Voz da América referiu ontem, a posse do presidente eleito, João Lourenço, acontece no próximo dia 15. A confirmação foi avançada no fim do dia de ontem pela presidente do Tribunal Constitucional, depois deste órgão não ter dado provimento ao recurso contencioso da UNITA, que pediu a recontagem dos votos, alegando que os elementos de prova apresentados não permitem colocar em causa os resultados globais das eleições anunciados pela Comissão Nacional Eleitoral. Entretanto, hoje, o secretário provincial da UNITA em Luanda, Nelito Ekuikui, acusou o MPLA de estar a divulgar o que chamou de uma lista de alvos a abater e desafiou o regime a matar mesmo em vez de fazer ameaças. O também deputado publicou nas suas redes sociais um vídeo em que exorta as autoridades, desde o presidente dos órgãos de defesa e segurança, procuradoria-geral e o chefe dos serviços de informações, a agirem perante as ameaças à integridade física às figuras ligadas à UNITA desde as eleições. Um cartaz a circular nas redes sociais e citado por aquele dirigente da oposição diz que, e citamos, em caso de instabilidade no país, fruto das eleições, estes devem ser os primeiros a ser abatidos. O cartaz tem sido partilhado juntamente com uma lista de moradas, incluindo de familiares de dirigentes da UNITA, que Nelito Ekuikui afirmou serem verdadeiros. A Voz da América contactou o porta-voz do MPLA, Rui Falcão, que prometeu divulgar um comunicado nas próximas horas. Em declarações à agência Lusa e citadas pela imprensa portuguesa, Falcão negou que o partido no poder esteja envolvido no acidente. Ele diz que isso se deve a um comportamento ignóbil só possível de ser adotado por criminosos a soldo.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação dos jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição de Artes na Voz da América. Hoje, uma conversa com o poeta e engenheiro ambiental Ailton Moreira, que aproveitou a sua experiência durante a pandemia para lançar o seu segundo livro de poesias, Lírios no Quintal Assombrado. Uma conversa mantida com a nossa colega Daniela Steski no programa Fala África.
Ailton, eu gostei muito do título, viu? Lírios no Quintal Assombrado, assim faz a sua imaginação voar. Conta um pouquinho mais dessa obra pra gente.
Pois é, Lírios no Quintal Assombrado é um livro de poesia onde 100% dos portugueses, vocês vão conseguir entender daqui a pouco o porquê de eu estar frisando esse aspecto linguístico. Mas Lírios no Quintal Assombrado, ele surge num momento de muitas sombras em nossas vidas, que foi o Covid-19, onde nós ficamos confinados em nossos quintais, privados do convívio social, privados de todo tipo de liberdade que tínhamos. Então, foi um momento bem crítico em termos de saúde pública, que surgiu digamos, inspiração para fazer esses poemas, né? É um desabafo que eu faço, o livro é como se fosse um diário, então todos os dias eu ia fazendo um poema, eu me lancei em desafio, um poema por dia, seja em português ou em crioulo cabo-verdiano, e desses um poema por dia, surgiu Lírios no Quintal Assombrado.
Interessante. Agora, o tom ficou mais pesado aqui, Ailton, e eu vou pedir, então, para você ilustrar para a gente, né, um pouco dessa explicação que você deu. Você pode escolher aí um poema para a gente ler um trechinho?
Claro, com muito gosto. Tem um poema do livro que se intitula Engenheiro das Palavras. Eu gosto sempre de explicar o porquê desse título, porque muitas vezes a gente considera o poeta o engenheiro das palavras, né? Mas, na verdade, ele é o arquiteto das palavras. O engenheiro é a pessoa que lê, que concebe a base e o sentido àquele poema, né? Então, quero compartilhar com vocês o título desse poema, Engenheiro das Palavras. a nela arquitetar um poema. Um poema capaz de viajar no tempo, que transcenda línguas e culturas. Um poema que fale ao branco, ao preto, que abomina preconceitos. Um poema livre, desamarrada dos costumes e moldes tradicionais. Um poema que faça ponte, que transponha eras e visões marginais. Um poema que conecta vidas, que retrata enredos particulares desta teia chamada Terra. Quero esse poema despretensioso, capaz de invadir com sutileza a alma e a mente do engenheiro das palavras, que é você que está me assistindo nesse exato momento.
Como você falou, né? A pandemia aí mudou, né, a nossa vida, restringiu os nossos movimentos. Agora, né, deu uma melhorada, mas não chegou ao fim e as consequências da pandemia estão aí. Eu quero saber, eu tenho curiosidade de saber como é que você mantém as flores do seu jardim poético vivas em momentos assim tão difíceis.
Pois é, tempos assombrosos de fato, mas nós temos que buscar forças que nós temos dentro de nós para nós podermos enfrentar esses desafios que a atual conjuntura mundial nos impõe, né? E o Lírios no Quintal Assombrado é precisamente isso. São flores que nasceram num local inóspito, né? Sem luz. Os lírios precisam de luz para florescer, né? Nós também precisamos de luz, de boas energias para florescermos. Então, se os lírios no Quintal Assombrado conseguiu florescer, nós também conseguimos florescer. A poesia do Ailton Moreira floresce toda vez nos desafios, floresce nesses momentos tenebrosos, mas nós temos que usar a poesia como terapia. Durante a pandemia, nós vimos o quanto que a arte tem um papel fundamental na vida das pessoas. Nós vemos enquanto o pessoal está em confinamento, pessoas tocando música, lendo poesia, nós vimos que a arte ganhou um destaque muito grande durante esse período todo, e sem a arte talvez nós não conseguíssemos ultrapassar esse momento, os momentos difíceis que passamos e esses que estamos passando, que estamos enfrentando ainda. Então a poesia, mais do que simplesmente um poema estruturado, a poesia engloba todo o contexto social. A poesia não tem como estar à parte da sociedade. Então, as poesias do Ailton Moreira acabam pegando parte da realidade, sendo parte dessa realidade, transformando ou transmitindo de forma suave uma mensagem positiva, de coragem a todos os lares em que o meu livro entra, né?
O seu primeiro livro, Pingo de Esperança, trouxe poemas na sua língua materna, o crioulo. Enquanto Lírios no Quintal Assombrado traz poemas em português. Qual é o papel dessas duas línguas no seu universo poético?
O Pingo de Esperança foi a minha primeira experiência em termos de lançamento de um livro de poemas. E nós fizemos um artifício interessante, que é introduzir o leitor todo em português, né? Então, com os elementos pretextuais, prefácio, tudo mais em português, para contextualizar o leitor. E as poesias são todas elas em crioulo cabo-verdiano. E eu tive muita aceitação do público brasileiro, dos não falantes do crioulo cabo-verdiano, demonstrando que o crioulo cabo-verdiano, a nossa língua materna, desempenha o seu papel aonde quer que seja qualquer dos cabo-verdianos. Então, demonstramos com o livro Pingo de Esperança o quanto que a nossa língua materna, o crioulo cabo-verdiano, é importante e merece estar no seu patamar de língua oficial, porque nós usamos o crioulo em 99% do tempo nas nossas tarefas. Em Cabo Verde, o crioulo é o que se sobressai, é o mais utilizado. Então, nós precisamos valorizar essa nossa língua, porque já tem estudos, já mostram que essa língua está bem estruturada, tem condições para ser oficializada, ensinada nas escolas, para que todos os nossos jovens, adolescentes, crianças possam no futuro saber escrever a nossa língua materna, transmitir o conhecimento também na nossa língua materna. Então, em Cabo Verde, nós fazemos essa transição natural entre o crioulo cabo-verdiano e o português. O português para para os locais mais formais, e o crioulo no dia a dia, na informalidade. Então, nós fazemos essa transição natural. E eu, como poeta, eu quero mostrar para o público que nós podemos tanto escrever no crioulo cabo-verdiano quanto no português, e que ambas as línguas são nossas línguas e que nós podemos colocar os dois no mesmo patamar e podemos fazer essa transição tranquila entre o crioulo cabo-verdiano, transmitir o conhecimento em crioulo cabo-verdiano, produzir arte em crioulo cabo-verdiano, mas também produzir arte, produzir conhecimento no português. E é dessa forma que eu pretendo continuar a minha caminhada literária, apresentando tanto crioulo cabo-verdiano como português, como as minhas duas línguas, as minhas duas ferramentas de comunicação.
Ailton, você é poeta, engenheiro, sanitarista e ambiental. Você se sente, então, mais poeta do que engenheiro ou mais engenheiro do que poeta? Como é que é transitar entre esses dois universos tão distintos?
Às vezes as pessoas perguntam, mas você não está envolvido, você não está diretamente emergido numa realidade literária dos cursos de letras e tudo mais, né? Porque as exatas acabam sendo com mais livros relacionados à física, à matemática, à hidráulica, enfim. Nós estamos um pouco mais afastados, assim, dos livros, digamos assim, literários, né? Mas para mim, como engenheiro e poeta, é difícil fazer essa distinção, uma vez que a minha engenharia, o fato de eu ser engenheiro, a realidade que eu vivo enquanto engenheiro no meu ambiente de trabalho, também me proporciona inspirações para escrever os poemas. Então, o engenheiro alimenta o poeta e o poeta também alimenta o engenheiro, na medida em que aguça as minhas criatividades, a minha vontade de, em qualquer espaço, em qualquer ambiente que eu esteja, tentar transmitir leveza. Isso aí é algo que a poesia me traz. Uma vez que eu já falei anteriormente que a poesia para mim é uma terapia. Então eu uso a poesia, eu faço poemas que transmitam essa mensagem positiva, de energias boas, e num ambiente de trabalho, de engenharia, seja qual área for, a poesia sempre terá espaço, uma vez que nesses ambientes nós temos seres humanos que precisam de boas energias, de boas mensagens, e a poesia faz esse papel, e as poesias do Ailton Moreira conseguem permear esse ambiente aparentemente muito distinto do ambiente literário comum, né, na literatura.
Mas voltando ao Lírios no Quintal Assombrado, como é que a gente pode ler esse livro?
O Lírios no Quintal Assombrado está disponível para o mundo todo, e o livro também já chegou nas lojas online, né? Aqui dentro do Brasil você pode encontrar através da editora Viseu, mas também em praticamente todas as plataformas de venda de livros.
E aí, Ailton, nosso bate-papo aqui está super gostoso, mas o tempo está voando, já estamos aqui no final da nossa conversa, e eu queria saber aí quais são os seus projetos para o futuro.
Ainda esse ano, talvez no próximo ano, temos mais um livro a caminho, né? No ramo da poesia, continuo, mas também vão ter livros trazendo outros aspectos do poeta Ailton Moreira, trazendo livros mais de contos e de reflexões. Então, vamos ter algumas novidades pela frente. Não quero dar spoiler. Vocês que querem acompanhar as produções literárias, acompanhem o poeta Ailton Moreira ou a página AIM Poesia, AIM _ Poesia, que traz aí também, vai trazer muitas novidades literárias. Fizemos recentemente a antologia internacional África-Brasil, produzimos uma antologia internacional África-Brasil, tivemos a oportunidade de conversar consigo, Dani, sobre esse livro, mas também pretendemos ainda desenvolver ou dar sequência numa possível segunda edição para o começo do próximo ano. Então temos várias produções literárias que estão pela frente. Para além disso, nós temos também, eu tenho participado bastante dos eventos da escola Olodum Sul, onde vamos ter oportunidade também de, ali nessa escola panafricanista, levar a poesia cabo-verdiana e a poesia de outras nacionalidades também. Então, vamos estar, nesse momento, eu estou preparando um ambiente de divulgação, de aproximação do meu público, tanto o público que já costuma ler os meus livros, mas também as crianças das escolas que ainda não têm acesso, fazer com que o meu livro chegue nessas escolas, chegue nesse público, e tocar mais com ideias com essa juventude, de modo que possamos incutir neles também esse gosto pela literatura, pela poesia, e mostrar o quanto que é importante a poesia na vida das pessoas, né? Enquanto que nós podemos operar mudanças e transformar o mundo através da arte.
E assim termina mais uma edição de Artes da Voz da América. Hoje, uma conversa no programa Fala África, da nossa produtora Dani Steski, com o poeta e engenheiro ambiental cabo-verdiano que vive no Brasil, Ailton Moreira. Até à próxima semana. Aqui Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Antes de terminarmos, vamos às notícias. O novo rei de Inglaterra, Carlos III, prometeu hoje cumprir os seus deveres constitucionais, tal como a sua mãe, a Rainha Isabel, o fez durante 70 anos. Falando pela primeira vez depois de assumir o trono, após a morte da Rainha Isabel ontem, Carlos III disse que, quando a sua mãe subiu ao trono, numa altura em que se viviam ainda as vicissitudes da Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha tinha mudado para um país de muitas culturas e fés, mas, disse ele, os valores continuam os mesmos. O papel e dever da monarquia permanecem os mesmos, disse Carlos III, que afirmou ainda que, na sua fé, continuará a ter o dever de respeitar as tradições e sistema de governo parlamentar, e jurou defender os deveres constitucionais, onde quer que seja, e servir com lealdade, respeito e amor. O novo rei disse que todo o povo britânico deve tirar força do exemplo do que foi a sua mãe. Carlos chegou esta manhã ao Palácio de Buckingham de Londres, vindo da Escócia, onde a Rainha Isabel morreu. Em Buckingham Palace, em frente ao palácio, milhares de pessoas tinham-se concentrado. O novo monarca britânico gastou algum tempo a apertar as mãos de pessoas que ali se concentraram. Carlos será oficialmente proclamado rei amanhã. Hoje encontrou-se já com a primeira-ministra Liz Truss. O Palácio Real disse que o funeral da rainha se deverá realizar dentro dos próximos 10 dias. Forças ucranianas estão a avançar numa área previamente controlada por forças russas no leste do país, depois de romperem as linhas da frente russa num ataque surpresa. Entidades oficiais ligadas a Moscou reconheceram que uma secção da sua linha da frente tinha sido rompida. Uma fonte oficial na região ocupada pela Rússia em Kharkiv, na Ucrânia, disse que civis estão a ser evacuados de 3 cidades ocupadas pela Rússia devido a uma contraofensiva ucraniana, acrescentando que os avanços podem ser considerados uma vitória substancial das Forças Armadas Ucranianas. Vitaly Ganchev, funcionário da administração russa, disse que civis estão a ser evacuados das cidades de Izium, Kupiansk e Veliki Burluk. Há notícias desde que as forças ucranianas estão agora a apenas 15 quilómetros de Kupiansk. As autoridades militares ucranianas disseram que as suas forças tinham penetrado quase 50 quilómetros em 3 dias na região de Kharkiv, e analistas militares ocidentais disseram que o avanço poderá cortar as linhas de abastecimento a tropas russas e deixar milhares de soldados cercados. O Ministério da Defesa russo publicou um vídeo mostrando veículos militares em velocidade, afirmando tratar-se de reforços para defender a zona. Estamos, assim, a chegar ao fim deste programa da Voz da América, desta sexta-feira. Não se esqueça de continuar connosco, aqui na Voz da América, todos os dias, e também, claro está, na internet, voaportugues.com. Até à próxima. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.